terão uma central de marcação de consultas e cirurgias. Essas três esferas estarão atuando em conjunto também na contratação de serviços, na compra de medicamentos e suprimentos. Sobre esse assunto, eu converso agora com a professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é especialista em saúde pública, doutora Lígia Bahia. Bom dia, doutora Lígia.
Bom dia, Neide. Bom dia.
Doutora Lígia, agiliza e reduz custos, né? Quais são as vantagens dessa unificação na sua avaliação?
Olha, é uma ótima notícia, né? Uma ótima notícia de início de ano, porque de verdade o que acontece assim é que nós temos assim, como se o doente, ele fosse um doente municipal ou um doente estadual ou um doente federal. E na verdade, não interessa, para quem está precisando atendimento, tanto faz ser atendido no município ou no estado ou em algum estabelecimento que seja federal. Então essa unificação é muito importante porque nós vamos poder, com os mesmos recursos, torná-los mais eficientes e, de verdade, facilitar muito a vida hoje das pessoas que precisam ter acesso aos hospitais, às cirurgias, a medicamentos. Então é uma notícia muito bem-vinda. Agora, não resolve todos os problemas. Por que não resolve todos os problemas? Porque nós temos dois problemas. Um problema é esse, é o problema da coordenação dos recursos. Mas nós temos um outro problema, que é o problema da falta de recursos. O que vai acontecer com essa unificação, que eu considero muito bem-vinda, é que vai ficar mais fácil a gente perceber quanto de recurso que está faltando e onde, quais são os recursos que estão faltando. Então, eu penso que é um passo importante, mas é um passo que vai precisar ter um segundo, terceiro passo.
Agora, esse ponto que a senhora advertiu aí em relação aos recursos, me chama a atenção, porque eles são provenientes do Sistema Único de Saúde também, né? E aí o controle no parte governo federal, estado, município, é complicado? Hoje não está muito definido? Como é essa situação?
Olha só, na realidade a gente tem um problema de recursos para a saúde, um problema sério de recursos financeiros para a saúde. A gente não tem nenhuma solução em vista, mesmo com o pré-sal, né? O pré-sal tem uma promessa de 25%, mas é do fundo social do pré-sal para a saúde, e isso traria um volume a mais de recursos para a saúde, mas isso é uma promessa ainda. Isso não, então, nós estamos assim, 2015 para 2016, a gente não tem nenhuma, no horizonte, não tem nenhum recurso a mais para a saúde que esteja previsto. Entretanto, isso é necessário. Por quê? Porque a população está envelhecendo, porque as pessoas ficam doentes por mais tempo. Isso é bom, significa que os brasileiros estão vivendo mais, mas nós estamos vivendo mais e precisamos mais atendimento para a saúde. Uhum. Então, que a gente tenha essa dissintonia entre o que tem acontecido em termos demográficos, em termos epidemiológicos, e uma incompreensão da parte de todos os governos municipais, estaduais e do governo federal sobre a necessidade da gente dar total prioridade para a saúde. A saúde não tem sido prioridade, não tem sido prioridade dos governos.
Bom, e como a senhora disse, a longevidade do brasileiro a cada ano aumenta também, os idosos, mais idosos precisam desse suporte através da saúde. Mas essa iniciativa é pioneira no país, né, professora?
Não, olha só, em outros estados não. No Rio, isso era mais sensível, essa descoordenação, porque o Rio de Janeiro tem uma quantidade muito grande de unidades federais ainda, hospitais federais. O Rio, como ele era a capital brasileira, ele sediou muitos dos estabelecimentos federais. E houve sempre uma briga entre município e estado, porque o governador era de um partido, o prefeito era de outro partido. Só recentemente é que nós tivemos essa espécie de partidos, as mesmas coalizões governando estado e município. Então, mas a gente tem essa separação no Rio de Janeiro especialmente. Outros estados já avançaram de uma maneira mais rápida do que o próprio Rio de Janeiro no sentido do estabelecimento, por exemplo, Minas Gerais. de uma central única de marcação de exames, de consultas. O Rio é que demorou bastante. Por isso que é muito bem-vinda, que essa notícia é muito bem-vinda.
Uhum. Agora, esse pacto também prevê a qualificação dos profissionais de saúde nas três redes, né? Na municipal, estadual e federal.
Isso é importantíssimo.
É importante.
É super importante, mas veja bem, é também é talvez mais discurso do que prática. Porque hoje o que a gente tem na saúde são profissionais contratados de maneira precária. É, a gente não tem mais as carreiras, profissional que entra e que entra num determinado estabelecimento, numa determinada rede de saúde e se aposenta nesse mesmo lugar. Hoje o que a gente tem na saúde é o que a gente chama de plantonização. As pessoas trabalham em plantões, elas trabalham, elas estão quase arregimentadas por organizações privadas e distribuídas quer no serviço público, quer no serviço privado. Então, essa ideia, claro que é fundamental a capacitação, claro que é fundamental a educação continuada na saúde, até porque é uma área com muita inovação tecnológica, mas ela quase que se perde, porque a gente treina, por exemplo, a gente treina um auxiliar de enfermagem no hospital universitário. Esse auxiliar de enfermagem, daqui a pouco, ele está trabalhando em outro lugar. Então, é quase um desperdício, porque o investimento no treinamento de um profissional de saúde não necessariamente vai reverter para aquela instituição que realizou esse investimento.
Uhum.
Isso tem sido um problema muito grande, que precisa ser resolvido, um problema de outra ordem, né? Um problema assim, que a gente chama de recursos humanos na saúde, da força de trabalho em saúde, que aí também, tal como a gente estava comentando anteriormente em relação ao aporte de recursos, também não tem uma solução no horizonte. É um desafio e ninguém ainda ousou respondê-lo. Quer dizer, como que nós vamos resolver o problema dos recursos humanos na saúde no Brasil?
E aí também essa falta de recursos que a senhora aponta aí, que a gente vê no cotidiano, observa no cotidiano das cidades, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, ela caminha também em paralelo à falta de concursos públicos, salários adequados para os profissionais.
Exatamente, esse é um grande desafio, né? Como que nós vamos equacionar isso? Esse é um enorme desafio, eu preciso chamar todo mundo para conversar sobre isso. Porque teria até uma covardia a gente dizer, é o ministro que tem que responder, é o secretário estadual de saúde. Não, agora é necessário começar em algum momento e sem apontar soluções mágicas, não é? Porque não é importando profissional, não é abrindo faculdade onde já tem. Como que o Brasil pode de verdade planejar a sua necessidade de recursos humanos para a saúde? É um problema seríssimo.
É um desafio e principalmente, mais uma vez, eu lembro aqui, considerando que a cada dia o brasileiro vive mais, então nós temos que nos dedicar, né, a uma população mais idosa.
E prestar serviços de qualidade, não é isso mesmo? Porque veja bem, para que a gente quer treinar profissional, para que a gente quer formar bem profissional de saúde, a gente quer e precisa. Isso é super relevante porque nós precisamos ter serviços de qualidade. O que no Brasil nem sempre acontece. Mesmo que a gente consiga ter o atendimento, não necessariamente esse será um atendimento correto, adequado, oportuno. Então, nós também precisamos assim, melhorar os nossos padrões de qualidade. Para isso é fundamental esse processo de formação e qualificação dos recursos humanos.
Muito obrigada pela gentileza da participação aqui no Redação Nacional. Professora Lígia Bahia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em saúde pública, comentando essa unificação aí das marcações de consultas e cirurgias nas três esferas de atendimento de saúde, municípios, estado e governo federal. Bom dia.
Bom dia, obrigada.